Oi. Hoje eu acho que não tinha nem microfone, né? E aí, Ramiro? Não foi lá, né? No apartamento. Ah, é? Ou vai sábado ou não vai, né? Aí não. É. Só depois da operação. É. Se for caso, eu deixo a chave com a Lucilda. Hã? Vem cá para eu chegar sábado. Pois dá. Provavelmente amanhã, à tarde eu viajo. Mas depois da manhã eu estou aí já. Só de um dia para o outro. É. Lucilda. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Né, Marcelo? Animados? Né? Cheio de esperança? Deus falando com a gente muito, né, Ramiro? Deus falando com a gente muito. Procurando saber já quando aquela profecia de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, procurando saber direitinho ali como é que está aquele negócio ali, porque eu acho que nós estamos nas últimas semanas. Né? E lá aponta dias difíceis, né? Aqui está assim, né? E depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com inundação. Daniel 9:26. No capítulo 10, versículo 14, fala assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer com o teu povo nos derradeiros dias. Então ali Daniel estava recebendo uma palavra de Deus, né, para mostrar para nós. O que ia acontecer com o povo de Deus, né, nos últimos dias. E a semana de Daniel, ela fala que nos últimos dias, a última semana, ela vai ser dividida em duas partes. 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? São 7 anos. E esse príncipe é o anticristo, né? Que Deus fala que não virá. Jesus não virá sem que antes tenha apostasia e a vinda do anticristo. Então, são, né, pense numa época difícil, né, fala que é com tranqueiras, assolações, etc. E uma época extremamente difícil. E quando eu acho que, em consequência da dificuldade, em consequência da... O anticristo passa, literalmente, a governar. E ele vai... Durante 3 anos e meio, ele arruma a situação, equilibra as coisas, ajeita tudo, toma medidas interessantes, e o povo acha bom, porque tudo que o povo queria era que arrumasse, né? Mas aí 3 anos no meio dos 7 anos, 3 anos e meio no meio, ele põe as unhas de fora, né? E aí rompe esse acordo. E aí a coisa, né? Esses 3 últimos anos, 3 anos e meio. Esses últimos 3 anos e meio. Então, se a gente fazer a conta, você pensa que Jesus vem daqui 100 anos? Você acha que vem antes? Menos. 50 anos? Menos. Pois é. Eu tenho a impressão que nós temos 26, 15. Nós temos, eu creio que ainda para fazer alguma coisa, se é que a gente quer fazer, né? Se nós quisermos fazer alguma coisa, vai ser nos próximos 11 anos. E até 11 anos vai piorar muito. Então, a coisa vai esquentar, para, porque eu creio que no fim desse período, aí ele manifesta, aí vem o governo dele. Então, nesse período agora, nós podemos esperar muita coisa ruim. É para justificar a apresentação dele, né? Ele deve estar vivo. Ele deve estar por aí. Ele deve estar por aí. Amém? A igreja precisa. Por isso que Deus está apertando, está ensinando muita coisa, está abrindo os nossos olhos, está falando. Deus está falando muito com a gente. A gente não pode ficar pensando. Nós temos que entender o lado espiritual. E nós precisamos deixar de ser carnal. E ser espiritual. Não adianta a gente ser carnal. Nós temos que ser espiritual. Porque o que é carnal? Carnal é aquele que está sempre esperando Deus para essa vida. Está esperando Deus para essa vida. E nós não temos mais. Eu acho que a gente não tem mais o que pensar nessa vida. Né? Eu acredito que nós não podemos ficar mais assim, com a esperança de que vai casar. Porque está aí uma coisa que, né, que a pessoa fica esperando. Que vai casar, que vai arrumar a sua casa, que vai fazer uma faculdade, que vai não sei o quê. Tá. Não é para desanimar ninguém, não. Pelo contrário, é para te animar. Entendeu? Se animar para você não ficar aí na ilusão de que a Carmen teve uma visão interessante ontem foi. Que nós já tínhamos chegado em cima de um monte, não sei se era o monte final, eu creio que não, mas nós tínhamos chegado em cima de um monte. Só que o pessoal estava olhando lá para baixo e começou a ficar desejando as coisas lá de baixo. E para descer é fácil, difícil é subir. E estava olhando as coisas lá embaixo, cobiçando, desejando as coisas lá de baixo. Né? Então nós temos que ficar bastante alertas com relação a tudo. Porque a hora que o anticristo manifestar, se ele cobrar de você uma coisa, não sei quais são as medidas que ele vai tomar, mas pelo que está previsto, não vai ser fácil. Para nós, principalmente. A igreja, no Apocalipse fala, a igreja foge, né? Ela foge, a terra abre para poder proteger. Quer dizer, ela vai enfiar não sei aonde. Mas espiritualmente é como se ela não pudesse aparecer. Entendeu? Não tem reunião, não tem, acabou. Eu acho que uma das medidas que ele vai fazer é, ele se levanta contra tudo que é de Deus. E ele assenta no trono como se fosse Deus querendo ser Deus e parecendo Deus. Quer dizer, vai surgir uma coisa e ele vai fazer chover fogo do céu. Você vê, e aí? Você acha que ninguém vai acreditar, não? O que você acha? Do jeito que o povo gosta de um trem errado, né? Aí faz chover fogo do céu, Ramiro. se levanta contra tudo que é de Deus e que pareça ser Deus, ele não permite mais. Alguma coisa deve surgir como se fosse providência de Deus. Como se fosse providência de Deus. Com esse tanto de religião, com esse tanto de igreja, com esse tanto de confusão de coisas, gente, né, passando todo tipo de bobagem, coisa, hein? Eu não acho difícil que surja um governo, surja alguém, e que ponha fim nesse trem. Mas eu não sei se essa providência, onde é que vem. Mas imagina aí, não estou dizendo que é não, mas imagina um Papa fazendo chover fogo do céu. Né? Imagina um Papa curando, expulsando demônio. O resto vai tudo bicar atrás. Mais ou menos isso. Né? Mas hoje é 31 de janeiro, né, de dezembro de 2015. A gente passou tanto tempo falando 1900, que até hoje eu não acostumei a falar 2000. Esperando tanto esse 2000, já tem 15 anos. Nós esperávamos tanto 2000. Todo mundo naquela expectativa de que o fim do mundo seria no ano 2000. Tinha um ditado, uma profecia popular, né, que falava assim, mil chegará, né, que é? Mil chegará, 2000 não passará. Então, são as profecias popular, né? Mas amém. Foi com quem que eu conversei ontem, antes de ontem, deve ter sido, que nós falamos sobre a questão de filho. Com quem que foi que eu conversei? Lembra, não? E aí? Se falar uma, eu lembro, vamos ver se foi. Como? Pode falar. Não, acho que não falar sobre ele, não. Foi uma outra coisa. Mas vocês devem ter notícia. Tem um menino que o pai e a mãe reuniram conosco aqui, e o menino era pequenininho. Eu lembro dele aqui, bem pequenininho. Quantos anos que ele tinha? Ele era bem, devia ter uns 5 anos. Mais ou menos isso. Bem pequenininho, tinha uns 5 anos. O pai reunia, a mãe reunia, estava indo tudo bem, então. Aí de repente virou uma cachorrada e o pai largou da mãe, a mãe tomou outro rumo, não sei o que foi fazer. Não apareceram mais. O menininho, consequentemente, ele não cresceu no nosso meio, não teve. E agora, não sei se esse cara está sabendo da morte do delegado, Cristão? Hã? Célio? E esse menino, né, está envolvido. Está inclusive preso. Ele está preso. E tudo indica que não. Tudo indica que pode esquecer. Ainda mais que a família do o Célio era delegado. E a família dele todinha, delegado, juiz. A filha dele parece que é juíza, tá, os povos, né? Hã? É. É Tito Leone. Hã? Ah. O menino está envolvido. Só que o menino tem 19 anos. Tem 19 anos. Então, fosse menor, né? Mas 19 anos tá. Já está preso. Já tem, inclusive, formada a denúncia. Já. É o crime violento. Ele foi enquadrado. Só que. Às vezes não sabe nem que a mãe não estava em casa, parece que ele foi lá, escondeu, guardaram o carro na casa dele. Então o que, que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente imagina que não, mas as nossas reuniões de casais, procura alertar os pais em relação a isso, alertar os filhos, né? Manter os filhos. Porque só de você manter o filho reunindo, congregando, tal, etc. Porque todo dia você está vendo, todo dia você está olhando, né? Todo dia você está acompanhando. E se o menino, de repente, toma um rumo diferente, ainda dá, às vezes dá tempo de você ir, acudir, socorrer. Então, fica para nós uma lição, é uma lição desagradável, muito desagradável, mas que põe a gente aí para pôr a barba de molho, né? Porque o mundo, como nós falamos agora mesmo, a tendência é de ficar cada vez mais difícil para nós que somos cristãos. Difícil para nós que vivemos pela fé. Aí você vai, né, jovem ainda, se mete em coisas que acha que não vai ter problema. E a gente nós somos muito ingênuos, nós cristãos. A gente é ovelha, né? Cabeça baixa. Muito cabeça baixa, muito peito aberto. E leva uma vida assim. E quando Deus disse que a gente deveria ser, né? Simples como a pomba, mas perspicaz como a serpente. E eu lembrei então dessa palavra que diz aqui. Quando Jesus fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Hoje a Carmen teve uma visão, aqui, que mostrava a casa de uma pessoa que tinha sido destruída, bombardeada, né? E dentro da casa não ficou nada em pé, né? Amém? Né, cara? Não é assim? dentro da casa não ficou nada em pé. Aqui é uma quebradeira geral dentro da casa. Mas a casa ficou em pé. Não é assim? A casa ficou em pé. Mas lá dentro não ficou nada em pé. Lá dentro foi para acabar. Então, quando Deus fala, crê e será salvo tu e tua casa, a gente imagina, o que que a gente pensa? Crê e será salvo tu e tua casa. O que que a gente pensa, amigo, nesse versículo? Hã? O que você pensa, Vitor? Crê em Jesus, crê em mim, será salvo tu, tua casa. Não é assim o versículo? O que você pensa, Regina? Toda a sua casa vai ser salva. É. Mas como que você pensa nessa salvação, você pensa? Como que os crentes pensam desse negócio, Toninho? Hã? Não é, a gente leva normalmente para o lado natural. É. Crê e será salvo tu e tua casa. Aí a gente pensa, né, que o meu filho vai ser bem sucedido, que a minha filha vai ser bem sucedida, que tal, e etc. É, ninguém imagina a quebradeira, não. Né? Você pensa em crê e será salvo tu e tua casa. Não é assim? É, a gente imagina que creu, está resolvido o problema da casa. Na verdade, é crê e será salvo tu e tua casa. Mas hoje eu entendo perfeitamente que não está relacionando com, não assim como eu creio, o Gustavo precisa crer, não, que vai ser bem sucedido. Eu creio, e o Filipim não precisa crer, não, que, né, ele vai ser salvo de qualquer jeito. Não. E quando eu falo, vai ser salvo tu e tua casa, é porque ele vai pegar você e vai pegar a sua casa. Ou não? Anthony, me ajuda aí. Explica, Pedro. Lucimar entendeu. Lucimar entendeu. Entendeu, Lucimar? O que você entendeu, Lucimar? Toninho não entendeu, não.
Entendeu, Toninho? Então fala aí.
Vai, Lucimar, o que você entendeu?
É porque a gente pensava desse jeito mesmo, que vai ser salvo da tua casa, que, igual o senhor falou, não precisa de crer não, que vai ser bem sucedido, vai ser abençoado. É. Mas aí, na hora que o senhor falou assim, que vai pegar você e sua casa, aí a gente já pensa de outra maneira, né? Do jeito que está fazendo com aquele que está um só numa casa, que está crendo, os outros vai passar também dificuldade. Vai ser apertado, vai... É. Por causa, às vezes, de você que creu. É isso?
É.
Eu, mais ou menos, por aí.
Pois é. O que você acha? Os outros também estão escutando? Os outros estão escutando? Vê o que vocês pensam. Porque ficava muito fácil. Crê e será salvo tu e tua casa. Então, eu imaginava, né, normalmente, crê e será salvo tu e tua casa. Entendeu? Não precisa deles. Né? Quer dizer, eu mastigo a uva e o dente. Não é não? Então, fala, Ramiro.
Não, a ideia, a princípio era essa, né? Que o crente, e o senhor está dizendo, e eu também concordo, crê no Senhor Jesus. Você começa por alguém na casa. Então, Deus fala, começa, né? Crê, você crê, busca, e aí, certamente, como o senhor vai fazer referência à casa, o senhor vai referência, e aí Deus vai agir na sua casa, eu creio assim. Ou não?
É isso mesmo.
Então eu creio que é uma porta para Deus. Se você, se a Carmen e o Bibi pede pelo Gustavo, eu acredito que o Gustavo vai. Deus vai ouvir a oração da Carmen e do Bibi e vai chamar o Gustavo na xincha.
É, então, às vezes, acontece que os pais, por exemplo, não gostam de ver os filhos sofrer. Os pais são os primeiros a correr lá e evitar todo o sofrimento do filho. Evitar todos os problemas do filho. Se eu não oro assim, o senhor desce e peia. Pesa a mão, senhor. Não é não? Então, Lucimar, aí como é que ela chama? A Lorena.
A Aninha.
Eles estão passeando, tá, não sei para onde, tá, e a Lucimar é ótimo, graças a Deus, que estão felizes. Né?
Amém.
E tal. Aí, como é que chama? Do Fernando? Natiele. A Natiele está com o Fernando lá, não sei para onde, tal, o Fernando rindo, assando carne e tal. E a gente, ótimo, graças a Deus, Senhor, obrigado, né? Você vai, deita em paz, que sua filha está, né? Está lá, tranquila e tal. E acontece isso, acontece aquilo e tal. A gente não quer ver, a gente não suporta. A gente não aceita. Mas como que Deus vai salvar a minha casa sem que o vento primeiro, olha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Então, o Filipim não é uma casa? O Chequim não é uma casa? Para salvar essa casa, o vento vai ter que bater. Eles não vão ficar assim toda a vida. Bonitinho, não. Entendeu? Eles vão ter que... Então, quando você ora pela sua casa, quando você quer a sua casa, você vai ver a sua casa passando pelas mesmas situações. Você vai ver sua casa. Para quê? Para você chegar lá para eles e dizer para eles, ó, minha filha, é assim mesmo. Bateu em você? Bateu muito? Bateu. Mas é assim mesmo. Eu também apanhei demais. Entendeu? Então, ó, não é novidade, não. Eu pensei que você estava chegando aqui com novidade. Não, não. Entendeu? Ó, largou feitinho, tal, não sei o que, traiu você. Oh, é esse mesmo, assim, graças a Deus. Amém? Põe para trair mesmo. É isso. Essa é a orientação que você vai dar. Você vai ter que chegar para o seu filho e falar para ele, aquele que ouve estas minhas palavras. Você vai ter que passar para o seu filho? É isso. Amém? normal. Ah, não, eu vou largar. Larga não, minha filha, larga não, porque depois você não pode casar com outro, fica, entendeu? Você, e tal, e etc. O que você tem que falar para os seus filhos é a fé que você tem. Você tem que chegar para os seus filhos e falar isso. Entendeu? É, não é dar razão para os filhos, porque a gente age pelo sentimento de pai e de mãe, e aí você dá razão para o seu filho, quando nem sempre ele tem razão. E mesmo que ele tenha razão, você vai dizer para ele: você não é um filho de Deus? Você não é cristão? Porque nós não temos que sofrer injustiça? Pronto, está na hora de você sofrer injustiça. Aproveita, não é todo mundo que tem essa felicidade, essa oportunidade. Mas não é assim que a gente pensa. Normalmente os pais não pensam dessa forma. Então, se eu creio que a minha salvação é dessa maneira, eu tenho que crer que a salvação dos meus filhos também vai ser. Amém? Deu para entender? Então explica aí.
Mas é isso mesmo, a gente realmente não quer ver o filho da gente sofrer. Uhum. Né? E a gente ora para ele ser salvo, e como é que eles vão ser salvos se não passar,
exatamente, né,
por toda essa situação e tal, não ter oportunidade de aprender.
Isso.
Porque eles vão aprender com sofrimento, com a dificuldade.
Ele vai de carona?
É.
Ele vai de carona, o seu filho vai de carona, porque você foi, ele vai. Não é assim? É. Fala, Toninho.
Não, mas é isso mesmo. Aí a casa também vai ser sacudida, o vento vai soprar sobre ela, vai vir tempestade, vai então, vir do jeito que...
Balançou. Por que que a sua casa não caiu? A sua quer dizer você. A sua casa quer dizer você. E o vento soprou. Então ali, arrebentou por dentro. Por dentro. Mas a casa não caiu. Então, às vezes, o coração parte, a dor vem, arrebenta você por dentro. Amém, Luciano? Não fica triste, não. Arrebenta você por dentro. Às vezes, é isso aí. Ninguém mandou você casar. Imagina... Quando Jesus falou: olha, chora pelos seus filhos. Não chora por mim, não, porque vocês vão ter oportunidade de ver. Então tem que chorar aí pelos seus filhos. Mas é muito interessante esse detalhe. Eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós, quando vê, às vezes, o vento bater contra a casa, soprar a casa dos nossos filhos, a gente tem que agir de acordo com o Evangelho. Tem que agir de acordo com o Evangelho. Você não pode usar dois pesos e duas medidas. Você não pode aconselhar uma pessoa e quando acontecer com você, você não. Você aconselha o outro. Aí quando é a sua casa, você... Não, você tem que ser franco, tem que estar, etc. A casa, o vento está batendo na minha, está batendo na casa do Amigo, está batendo na casa do Filipim. O Filipim é uma casa espiritual. O Gustavo é uma casa espiritual. E o vento está batendo na casa dele. Então o Bibi mais a carne, observar, a hora que ele começar a levar chumbo na asa, você vai, amém, senhor. Né? Graças a Deus. Tá, vem cá, meu filho. Como é que foi? Lá um negócio? Ah, porque não sei o que, disseram que foi eu, mas não foi eu. Pá, 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 tá, tá. Entendeu? Não dá razão para o seu filho se ele, mesmo que ele tenha razão. Cuidado, porque às vezes você vai impedir a edificação e impedir que Deus edifica a sua casa. Aí é nessa coisa que nós temos que ter cuidado. Porque Eu estou vendo que Deus está edificando a minha casa. Está saindo pena. Está saindo faísca, está saindo não sei o quê, mas eu estou vendo Deus edificar a minha casa. Por que que eu estou vendo? Porque o vento está soprando, porque a água está batendo. Entendeu? E eu estou sentindo isso. Estou sentindo isso dentro de mim. E ele lá também, com seus botões, está sentindo. Da mesma forma, a casa dele vai ser salva, a casa dele também vai ser salva, da mesma forma. Né? Quando o vento começar a bater na casa dos filhos deles, eles vão ter que agir da mesma forma como nós agimos. Entendeu? Então, a casa de Abraão é todos os filhos de Abraão. A casa do Rossini é, vai neto, bisneto, vai tudo. Todo esse pessoal não vai ter que o vento não vai bater contra eles também? O vento não vai soprar contra eles? Ou eles, porque eu creio, não vai passar por isso? Deu para entender? Amém. Né? Então, às vezes a gente precisava estar sempre aqueles que ouvem essas minhas palavras. Por que que a palavra precisa ser pregada? Por que que o evangelho precisa ser pregado? Por quê? Para mim colocar em prática o evangelho. Da mesma forma que eu preciso ter prudente, o meu filho tem que ser prudente. Agora, aonde que ele vai adquirir essa prudência? É o vento batendo contra ele. Do mesmo jeito que eu aprendi, ele vai aprender também. Ele também vai edificar a casa dele em cima da mesma pedra que eu estou edificando a minha. Amém, gente? Deu para entender? Dá lá para a Rosimar, vamos ver se a Rosimar entendeu. Vai lá, João Nevaldo. Repete para nós, a Suzane chegou agora, você aproveita e explica para ela tudo.
Pode repetir, não. Eu só vou... assim, aquilo que eu entendi, né? Realmente, a gente quando fala crer, né, crê tu e será salvo tu e a tua casa, né? Então, eu pensava o seguinte, pela minha fé, eu crendo, pelos meus atos, poderia chamar a atenção da minha casa.
Becker?
Nesse versículo, eu entendi o seguinte, se eu cresse pelos meus atos, eu conseguiria salvar a minha casa pelos meus atos, né? Então, mas pelo que o senhor falou aí, muitas pessoas interpretam errado. Se eu crer, então o resto está salvo. Aí não precisa fazer nada. Né? Mas não. O vento vai soprar sobre toda a casa.
Sobre a casa.
A minha casa e sobre a casa de cada um que faz parte da minha família, né?
Isso. Então, por exemplo, eu crie. Deus falou, olha, Suzane também vai ser salva. Como foi que eu crie? Aliás, como foi que eu fui salvo? Então, é assim, vamos devagar com a dor com o santo é de barro. Então, vamos lá, repetir. Se você crer, você vai ser salvo. Vai ser salvo você e sua casa. Eu crie. Como foi que eu fui salvo?
Porque você creu.
Ouvindo,
né?
Ouvindo a palavra, sendo... Presta atenção, Jesus, que é mais para você, porque você chegou agora. Eu crie, então eu fui salvo. Mas a promessa de Deus é para salvar não só a mim, mas também a minha casa. Então eu fui salvo. Como que eu fui salvo? Ouvindo, sendo prudente e sofrendo todas as as adversidades. Foi assim que eu fui salvo. Aí, o erro da gente é que quando a gente vê o filho da gente, Deus salvando o seu filho, aí você falta prudência para você. Falta prudência para você. Então você acaba, se você não tiver cuidado, você não consegue. E duas medidas. Então, se Deus está me salvando, Ele vai salvar também a minha casa, mas Ele vai usar o mesmo processo. Amém, gente? Entendeu, Suzy? Então, se Deus está salvando a minha casa, a minha casa, aqui, esse corpo aqui, se Deus está me salvando, Ele vai usar o mesmo processo para salvar a minha casa. Amém? E, por exemplo, os meus netos, mesma coisa. Então, quando eu ver que o pau estiver caindo a folha ali, concorda que arrebenta você por dentro? Arrebenta você por dentro, mas a casa não cai. Amém? O vento vai bater contra aquela casa, vai soprar contra aquela casa, vai etc, 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 mas a casa não cai. Mas você vai ver. Amém? Por isso que Jesus falou, olha, chora pelos seus filhos, porque o vento também vai bater contra o seu filho. Né? A torrente, a enxurrada, tá, vai bater contra os seus filhos. Ora, para que eles sejam capazes, oram para que Deus tenha misericórdia. A promessa de Deus é salvar a sua casa. Mas é isso que é interessante. É que o processo, a gente estava dizendo aqui, Suzana, é o seguinte, que a gente imagina assim, crê e será salvo tua casa, tu e tua casa. Aí eu criei, passei por tudo, pelo todo negócio, aí os meus filhos não vão passar. Eu digo não, porque eu criei, Deus prometeu salvar minha casa também. Não, Ele vai usar o mesmo processo. Não existe dois pesos, duas medidas, e Deus não é injusto. Todos passarão os seus dias na carne, todos passarão pela mesma, todos têm que crer, todos têm que ser medidos. Os filhos de Deus serão provados, então tá. Então, aí, o que, que eu tenho que dizer para os meus filhos? O Evangelho, eu tenho que mostrar para eles o que eu acredito. É assim? Mas aí, de repente, por exemplo, a Suzane vê o Fleury Neto lá, tal, 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 tal. Meu filho, não é assim. Olha que eu acredito assim, assim que Deus me ensinou. É assim que meu pai, eu vi meu pai passar. E eu tenho também passado. E você prepara. E você se prepara. E você, ó, não, assim não, não é assim. Aí, de repente, o vento bate lá. Nós não estamos normalmente em condições de ver os nossos filhos passar por nenhuma dificuldade e não tomar partido. Concorda ou sem corda? A gente vai tomar partido. É o meu filho. É, né? E etc. Tal. E quando, às vezes é uma bênção, é uma graça de Deus, é uma providência de Deus, aquilo ali. Porque foi assim que Ele fez com você. E foi assim que Ele fez. O Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus, foi dessa forma. Quem olhava para Jesus queria ajudar Jesus. Não, não pode, não é possível. Todo mundo que olhasse para Jesus queria ajudar. Não queria que ele passasse por aquilo. Imagina a mãe dele, o tanto que ela sofreu. Amém? Então, aquele que ouve essas palavras, então, os pais, nós que somos pais, devemos ouvir, entender que a mesma maneira que você foi salva, seus filhos também serão salvos. Crê e serás salvo tu e tua casa. Amém? Amém. Rosimar, pode falar.
Amém, isso mesmo. Pelo que o senhor falou aí, realmente, nós não gostamos de ver ninguém sofrer. A gente quer resolver o problema para a pessoa, né? E como se a gente pensar que a melhor solução é o evangelho.
Você concorda que a mãe... A mãe... como é que se chama? O Thó, né, Sur? O Thó, ele tem um medo de fogo, rapaz. Não sei como é que ele vai passar essa noite. Ele tem um medo de fogo. Ele corre. Então eu estava dizendo. O que eu estava dizendo? Hã? Que o Thó tem medo de fogo? O que eu estava dizendo, Osmar? Hã? E eu ia deixar de falar. O que eu estava dizendo? Que aí nós desviamos a atenção. Como? O assunto mesmo que a gente estava falando é o seguinte. Que... Como foi que eu fui salvo? Como foi que Deus me salvou? E aí, eu chorei à noite, eu jejuei. Aí, às vezes, a gente quer te ver o seu filho jejuar, você fala, não, meu filho, jejua muito, não. Ó, entendeu? Até 6 horas da tarde tá bom. Isso, você chegar para ele e falar para ele, não, mano. Você é escravo disso, você não pode ficar escravo disso, você não pode ficar escravo daquilo, entendeu? Eu longe da minha mãe e do meu pai, que eles nem sabiam o que estava passando, e eu jejuando 3 dias seguidos, às vezes até mais. E 2 vezes por semana, ou seja, um assim puxado 2 vezes por semana, e vigília, 1 ano e meio de vigília, mais ou menos 1 ano e meio de vigília, só parou a vigília que eu fui expulso lá, mas noite inteira acordado, meus pais não estavam sabendo, a minha casa a Milce sabia, mas ela não passava fome junto comigo. E a Milce, Deus colocou ela na minha vida para ajudar, me salvar, né? Para poder apressar a minha salvação, né? Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Um dia, eu tinha terminado um jejum, eu já contei isso, né? Tinha terminado um jejum, aí me ofereceram coisa para comer lá, falei, não vou deixar para fechar lá em casa. Eu imaginava, né? Eu chegar lá em casa. A mulher me ama demais. Então vai ajeitar lá uma comidinha para mim, deve estar lá no jeito. Quando eu chego em casa, umas 4 horas da tarde, Toninho. O jejum terminou meio-dia. Eu cheguei em casa, umas 4 horas da tarde. E isso tinha culto à noite, né? Eu cheguei, eram umas 4 horas da tarde em casa, imaginei que tinha alguma coisa para mim. Ué, não falou nada, né? Pensei que você ia comer por lá. Não achei que nada, não. e nem vou mexer. Pronto. Aí você vê que o jejum, a vontade é de quê? Dá uns tapas e fala, vai arrumar para mim agora. Arruma para mim agora, vou dar 15 minutos para você arrumar esse trem. Ficou. Eu fui para a reunião à noite, o culto à noite, sem comer. No ônibus, eu estava de ônibus, pegava um ônibus. Então vocês pensam que as coisas foram muito fáceis para mim, não foi? Não, minha filha, não foi. Era para a mãe chorar, só porque a minha mãe, graças a Deus, estava longe, coitada. E aí eu pego o ônibus e vou. Eu não sabia se os carros estavam vindo ou indo, assim, sabe, que eu olhava. Fui, terminou lá o culto, eu vim embora imaginando que eu chegasse em casa. Aí já ia ter comida. Não teve. Não é uma prova de fogo. Às vezes eu vejo acontecer as coisas aqui com os meninos aqui. Por isso é que às vezes a pessoa não suporta nada. Aí eu cheguei e falei, não, também. Amanhã eu como. Né? Aí a vizinha nossa lá chegou. A vizinha nossa chegou e falou, amiga, você fez comida aí? Porque nós acabamos de jantar tal, e eu ganhei uma panela aqui de arroz com carne, né? Não foi, senhor? Uma galinhada, assim. Ela ganhou uma... Pensa numa galinhada gostosa. Foi a vizinha. Se foi providência de Deus ou não, mas se Deus também me levou ali até aquela situação, então o jejum para todo mundo terminou meio-dia, para mim terminou 10 horas da noite. Ali eu comi, tal, dei graças a Deus, fui dormir. Então, muitas provações, muitas coisas, passaram, quer dizer, o vento não soprou contra a minha casa, o vento não bateu forte. Com tudo que eu passei, o vento pegou, foi em mim. Tudo que eu passei, o vento batia em mim. Aí quando Deus quer salvar a sua casa, é claro que ele vai, quando o vento pega lá no Alisson, ele pega em mim também, claro. Ainda eu estou em processo de salvação. Então, quando o vento bate lá no ar, ainda bate em mim. Mas como a minha casa foi edificada sobre a rocha, ela suporta. Quem está sujeito a não suportar é ele. Mas como Deus prometeu, eu vou salvar a sua e a dele. Então eu vou, porque com certeza ele vai, eu vou dizer para meu filho, faz assim. Eu vou ensinar para ele fazer de que jeito? Do jeito que eu fiz. Eu fiz e funcionou. Esse dia eu falei para a Suzane, um vento mais fortezinho lá que você bateu, eu falei, minha filha, é assim mesmo. Deixa bater. Né? Deixa bater. Porque quem julga a nossa causa é Deus. Eu não posso, porque se eu julgar, eu vou ser parcial. Se eu julgar a causa dela, eu vou ser parcial. Eu vou puxar para o lado dela. Se eu julgar a causa do Alisson, eu vou ser parcial. porque eu vou puxar para o lado dele. Esse dia eu tive uma família com... Então vou contar só o nome da história, não vou contar o nome do santo. Um senhor ajeitou, arrumou, construiu, trabalhou dia e noite para construir na fazenda dele suítes para receber uma filha casada com os filhos, a outra suíte para receber a filha casada com os filhos, e a outra suíte que era, né, para ele lá, não sei. E ele arrumou, ajeitou, trabalhou de noite, não sei o quê. Aí foram para casa. Durou uma noite. Chegou à noite, desentenderam lá os meninos, filho de um, filho do outro. Um empurra um, outro empurra o outro. E tal, não sei o que, tal, gerou então a confusão. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Briga, discussão, tudo entraram só de agressão verbal, tal, se não chegaram a entrar. Mas no outro dia, porque as casas, as pessoas, se não tiver em condições de suportar, o vento não sopra só sobre nós, não. O vento sopra sobre todo mundo. Por isso que, às vezes, duas pessoas vão, sentam num bar para tomar uma cerveja e um mata o outro. Aí, nessa confusão, de manhã, uma família vai embora, não quis ficar mais. Agora, o desgosto para o pai. O desgosto. O pai, que arrumou, que pereceu, que comprou, que ajeitou, que botou o refrigerante na geladeira, que arrumou a cerveja, e etc., que está esperando, que pensa que vai ser. O vento veio e bateu, derrubou tudo. A outra também, da mesma forma, saiu, ficou, largou o velho. E eu imagino o sofrimento dessa. Porque chega na hora, aí você tem o filho de um e o filho de outro. E os dois, criança. Mas aí, gente, aí, não é nessa hora que, se fosse eu, a minha casa caía? Não caía. Eu pegava lá o que, né? Pegava um, não, vem cá, né? Vamos ali, vai arrumar para você, vai conversar e tal, etc. Não, né? Botava ali, pano quente, resolvia. E não agressão, e não ofensas, e não sei o quê. É assim? Resiste o diabo e ele fugirá de volta. Não tinha lá uma pessoa que pudesse, ele fugiu? Não, fez a festa. Quantas festas hoje o diabo não vai fazer por aí? Quantas, ele, acho que ninguém come mais no final de ano do que ele. Ele alimenta disso. Quantas agressões, ofensas, sabe, briga, contendas, malquerências, mãe ficando com raiva do pai, assim, coisas assim dessa natureza. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque lá não tinha uma pessoa cuja casa tivesse suporte para suportar o vento bater, as coisas virem contra aquela casa e a casa permanecer em pé. Então Deus tem ensinado muito a igreja nesses últimos dias. nos fazendo entender cada vez mais. Por quê? Entender cada vez mais que a salvação nossa, o deserto, continua. Nós ainda estamos no deserto. Não entramos na terra prometida. Nós ainda estamos lutando pela nossa salvação. Amém? A minha vida, realmente a vida que eu quero viver, está guardada com Cristo. E, às vezes eu gostaria de viver uma vida, e não posso. Eu gostaria de ter uma coisa, eu não posso. A minha vida, realmente, a vida que eu gostaria de ter, a vida que Deus prometeu para nós, o direito de viver, que às vezes a gente reclama, a minha vida está com Cristo. A minha esperança é que quando Cristo se manifestar, eu manifeste também com Ele, e aí então eu vou viver a vida que é. Eu não posso viver, hoje eu estava orando aqui e pensando, como que eu vou viver bem no corpo que não é meu? Como que eu vou viver bem no corpo que não é meu? Esse não é o meu corpo. De quem que é esse corpo? De quem que é o seu, é, Lucia? Lucia. Né? Esse não é o nosso corpo. Como que você vai viver bem numa casa que não é sua? Ou seja, num corpo que não é nosso. Isso não é o nosso corpo. Não é a nossa vida. A nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com Ele. E enquanto eu estou nesse corpo, eu estou lutando a carne contra o espírito contra a carne. Enquanto nesse corpo, a vontade de Deus e a vontade da carne. A vontade de Deus e a vontade da carne. Né? Ali está naquela peleja e concorda? Então eu vou morrendo, eu vou sujeitando, fazer morrer a sua natureza terrena. Eu vou cada vez mais e falando, não, Rocinho, você não tem direito. É isso que você quer fazer, morrer a sua natureza terrena. Senhor, mas eu não tenho. Não. No mundo, meu filho, nós não. Que direito nós temos no mundo? Qual? Amém? Então, o que Deus vai dizer para nós é isso. Ó, calma, paciência. Amém? Sofre o dano, sofre a injustiça, etc. Pá, espera. Em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve, aguenta, irmão. Né? Mas isso irrita a gente. Às vezes a gente perde um pouquinho e você não está vigiando direito, aí você cochila. Nesse cochilão que você deu, porque você não estava vigiando. Amém? Deu para entender? Amém, gente? Nós descansamos? Você pensa que eu não vivo bem? Quem acha que eu não vivo bem? Todo mundo acha que eu vivo bem, não vivo? Pois é, realmente eu vivo. Eu vivo bem. Mas é... eu vivo bem. Concorda que eu vivo bem, Jesus? Hã? Por que eu vivo bem? Tranquilo, de boa, com as contas em dia. O medo que eu vivo bem com as contas em dia, quer mais? Pois é. Que mais, Humildo? O que mais que eu vivo bem? Pois é, vem um, mete o pé na minha bunda, eu fico tranquilo, né? vem, o outro mete a mão na cara, eu fico tranquilo. Entendeu? Vem o outro no meio das pernas, eu estou tranquilo. Tranquilo. Amém? Não é não? Vem o outro, toma o que é meu e leva, cospe na minha cara e eu estou tranquilo. Por isso que vocês vivem bem. Por isso que todos os dias eu estou bem aqui. Passa 365 dias do ano e ninguém me vê mal. Eu estou tranquilo, entendeu? Igual a história do homem que estava com problema de saúde, não, estava com problema de saúde, foi no médico, o médico deu um remédio para ele, só que errou o remédio, e o remédio era laxante, e ele tomou o remédio, e encheu a praça de onde ele estava, de merda lá. Aí o médico passa, e aí, melhorou? Então ele falou, todo cagado, mas estou tranquilo. Nunca caguei tanto, mas eu estou tranquilo. Amém? Então é por aí. Amém, gente? Será que Deus falou conosco? Então é isso. Ou vocês acham que eu fico, que eu estou bem, é por outra razão. É porque tudo corre direitinho para o meu lado? É que o vento não sopra lá na minha casa? A água não bate na minha casa? Sabe, eu não... E eu posso dizer para vocês uma coisa. Ninguém dentro de nós é mais ninguém entre nós. Porque a intenção, eu tenho certeza que a intenção do inimigo é. Então, a minha casa tem que aproveitar muito a minha presença, né? Porque eu sempre digo para ele o seguinte, olha, é bom, porque senão, o dia que vocês não me tiverem mais, vocês talvez até cesse a opressão, a tantas vezes a opressão batida, né? Contra a casa da gente, porque quando bate contra a minha casa, atinge lá para poder pegar aqui. Atinge lá para poder pegar aqui. Bate lá para poder pegar aqui. Amém? Amém. Olha lá, dá o microfone lá para a Suzane. Vamos ver o que a Suzane tem a ver com nós. O Vitor, Marcela, Suzane.
Não, quer falar, Vitão.
É.
Não, eu achei interessante o senhor falando que eu não tinha entendido isso mesmo. Esse versículo eu pensava desse jeito também, que né, crendo será salvo tu e tua casa. Então, isso. Mediante você crer, né? Então, assim, foi a coisa mais certa que eu já ouvi. É como se a gente quer crer pelos filhos, a gente quer passar pelos filhos, mas a gente não imagina que para eles serem salvos, eles que precisam passar, né? Então, a questão, né, de brincar do jejum, né, da oração, a gente ora de madrugada, de noite, de dia, já tantas vezes que eu já passei, né, assim, mas se meu filho orar de madrugada, eu já fico. Nossa, eu já fico perturbada, eu já quero entender por que você está orando de madrugada, meu filho. Né? Esses dias, eu do meu quarto, a janela do Rudá, era madrugada, tipo umas 4 da manhã, assim. Eu tinha feito a minha oração. Não tinha assim, orado, tinha chorado bastante, mas eu, né? Aí eu escutei o soluço dele. Pra quê? Nossa, mas aquilo doeu meu peito de um jeito. Doeu meu peito, porque eu tive que orar de novo. Aí já era pra poder me aliviar, porque eu escutava de lá só o soluço. Eu acho que devia estar bom demais. Porque é muito bom a oração de madrugada, assim, o choro. É muito bom, né?
É.
Então, mas eu não sentia isso, assim. Não sei explicar. Eu não sei explicar, né? Eu sentia que ele estava passando por uma coisa, que ele estava sofrendo. Aquilo. Às vezes nem estava, às vezes aquilo ali era um... Aquilo estava uma delícia, porque às vezes era uma presença de Deus, né? Então, eu lembro, então, assim, essas coisas precisam acontecer para que a nossa casa seja salva.
É.
Então, assim, a gente não pode poupar os nossos filhos, né? É. Então, eu ficava... Às vezes eu converso com o Alisson, né? Então a gente está comentando. Aí a gente fala, não, mas a gente não tem pai para isso, né? Tipo assim, porque o nosso pai é diferente, né? Se dois meninos estiverem brigando e o menino tomou o pirulito da gente, nosso pai vai fazer o quê? Pegar o nosso pirulito e entregar para o menino. Entendeu? Então a gente sabe que não pode nem...
Não, esse pirulito é dela.
Não, o pirulito é meu, pai. Não, ela quer, entrega o pirulito. Então a gente sabe que a gente não pode correr pro pai para essa defesa. A nossa defesa, nosso pai ensinou desde criança, a nossa defesa é Cristo. Né? Ele que julga a nossa causa. Agora imagina, esperar Jesus trazer o pirulito pra gente, né? Então assim, na cabeça de uma criança é difícil. Mas o tempo foi mostrando isso pra gente. Que o pirulito vem. É. Né? Só que foi a vida, então por isso é que a nossa casa não cai. Eu entendi assim: que ele, o filho da gente está passando, mas eu estou passando. Mas pelo tanto que o Senhor já passou, o Senhor já tem uma força que não deixa a nossa casa cair, né? Então, graças a Deus por isso, porque a gente chega a pensar que vai cair mesmo, né? Que vai. Ruim mesmo, que vai cair mesmo.
Então, a gente já sabe, por exemplo, trazendo para o nosso lado, eu, talvez você, se eu conversar com Deus, Deus vai dizer, a Suzane dá falta. Dá falta, eu tenho que fazer um acabamento, eu tenho que...
Não, se o senhor conversar com ele mesmo, o senhor vai ver que não é acabamento que falta, não. Ele não conversa com ele, não. Não pergunta para mim com ele, não.
Tem alguma coisa para ser feita. Tem alguma. Né, o Alisson e assim por diante. Da mesma forma, aí vem vindo o Rudá e vem vindo o Fleury Neto. Vem vindo o Rudá e vem vindo o Fleury Neto. Aí. Agora ela começa a entender. O que ela vai ensinar para o filho dela? Agora ela vai começar a entender o seguinte: se o filho dela chegar reclamando que alguém bateu, qual vai ser a doutrina que ela vai passar para o filho?
Eu já entendi essa. Deixa bater, meu filho. Mas deixa bater doído mesmo. Mas deixa assim com gosto. Vira tudo quanto é lado, mas deixa bater. Bate muito.
Não preciso. Não precisa exagerar. Mas qual, o que você vai ensinar para o seu filho? Não é o que você sabe? Não é o que você aprendeu? Você vai ensinar para meu filho, olha, eu aprendi assim com meu pai. O meu pai aprendeu. Ele, vamos dizer assim, passou. Comeu pão que o diabo amassou com rabo. Mas Deus ensinou para ele. Ele não teve essa chance de aprender com os pais dele lá, não. Mas graças a Deus que nós fomos salvos, né? Às vezes eu falo, muitos de vocês que às vezes não tem que passar pelo que eu passei. Não tem que passar. Mas vão aproveitar o ensinamento, a experiência. Eu vou passar o ensinamento para a carne. Qual o ensinamento que eu vou passar para o bebê? É aquele que eu apliquei lá em casa, deu certo? A Suzane vai aplicar também na casa dela. E com certeza vai dar certo. Né? Ó, ensinar o filho a ser humilde, ensinar o filho a ser simples, ensinar o filho a não cobiçar, não. É. Então é uma responsabilidade. Se nós cremos, a nossa casa será salva. A casa do seu filho vai ser salva também. Mas da mesma forma como Deus salvou a sua, vai salvar do seu filho. Então, você já vai adiantar e dizer para o seu filho, ó, meu filho, para que você não passe o que o seu pai passou. Você pode evitar, não pode não? Pode evitar, mas olha. Não, aí você não precisa de... Nesse mato aí, você não precisa lenhar, que eu já lenhei. Isso aqui você não precisa fazer. Ah, mas eu quero. Então você vai. Mas você já sabe que ali vai ter uma reação. Não é assim? Pronto. Isaac teve Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. A mesma maneira como Deus agiu na vida de Isaac, agiu na vida de Esaú, na vida de Jacó. E assim foi indo. Amém. Mais alguma coisa, Suzy? Não? Deu para entender? Amém. E o Vitor, para a gente finalizar. Um minuto para você ver. Marcela. Visão. Quem teve visão quer contar uma visão. Teve aí, cara? Teve aí, Vitor? Não. Então tá. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Vamos acreditar que é assim. Né? Vamos acreditar que é assim. Se é que é assim, que eu creio que Deus, né, certamente, pelo o aval de vocês, pelo aval de vocês, certamente vocês estão concordando. Amém, Jesus, Pai que está nos céus. Meu Deus, tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Às vezes, quando a gente está sendo provado, a nossa casa está sendo provada, nossos filhos estão sendo provados, a gente não tem paciência, prudência, sabedoria para esperar a providência de Deus, esperar, e se tiver que pedir que o Senhor realmente tenha liberdade de edificar a casa dos nossos filhos. Se Deus não poupou seu próprio filho, edificando a sua casa, quanto o vento soprou sobre ele. Imagina, Senhor Deus, o sofrimento de seus pais. E aquilo ali, aos olhos do mundo, era um mal, era uma maldade. Aos olhos de Deus, era uma salvação. O que nós devemos, então, é ensinar a nossa casa a esperar em Deus, a confiar no Senhor, a perguntar a Deus: Senhor, ensina como nós devemos proceder em relação aos nossos filhos, aos nossos servos, nossa casa, marido, mulher. E não venhamos, Senhor, precipitar e impedir que o Senhor, querendo nos salvar, seja impedido de tomar medidas, providências, possa nos socorrer o mais rápido possível, possa nos alertar e abrir os nossos olhos. Ajuda-me, Senhor. Cada dia a gente tem tudo para aprender. Todos os dias o Senhor acrescenta alguma coisa a mais. Cada dia o Senhor nos alerta para que nós tenhamos fé no Senhor. Nós creiamos em toda a palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse ano que o Senhor me fez chegar até aqui. O Senhor nos fez ouvir muitas palavras. Eu creio que nenhuma delas, Senhor, foi digna de ser desprezada, e todas elas foram importantes. Nenhuma também, eu creio, foi tão melhor do que a outra. Mas todas as coisas que o Senhor nos falou nos edificou bastante esse ano, nos ensinou muito esse ano. Amém e amém. Que a nossa casa esteja realmente estruturada em condições de suportar toda a diversidade, tudo aquilo que possa então vir. E nós estejamos de pé, satisfeitos, felizes, achando realmente que a palavra de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Graças ao Senhor, Jesus. Na verdade, é o Senhor que nos dá tanto o querer como o realizar. O Senhor é que suporta para nós. Sem o Senhor, não seria possível. Amém e amém.